Fique bem informado. Está no ar. Anápolis é notícia. Os acontecimentos em nossa cidade e região em destaque na Mais FM. A apresentação: Edmar Silva.
Nós estamos começando mais um programa Anápolis é notícia aqui na Mais FM. Agradecendo a você que nos acompanha aqui na região sul da cidade de Anápolis em 87.9. Para você que nos acompanha nos nossos aplicativos, o nosso abraço também. Para você que está conosco nas redes sociais, um grande sucesso neste dia. Nós estamos ao vivo pelo Facebook, você pode participar dando a sua opinião, né, fazendo o seu comentário, deixando aqui a sua participação, ajudando a fazer a pauta do programa. Você é convidado a participar conosco, a deixar aí o seu pitaco, né? Você pode dar a sua opinião, você pode fazer o seu comentário, você pode nos ajudar a fazer a pauta do programa nesta quarta-feira, hoje dia 25/4/2018. Comigo está na técnica de som a Kellen Cunha e também o nosso comentarista político. Bom dia, Antônio Gomide. Hoje é quarta-feira. Quarta-feira é dia de futebol, né? Então, aí pelos estádios brasileiros, muita expectativa, muitos jogos acontecendo, né? Aqui para nós de Goiás, né? Hoje tem Goiás e Grêmio. Goiás e Grêmio, uma partida aí pela Copa do Brasil. E a expectativa é que o Goiás tenha uma boa participação nessas oitavas de final da Copa do Brasil.
Pois é, tá explodindo aí, né? Quem gosta de futebol, quem acompanha, né, toda... Nós tivemos ontem a Liga Nacional, né? A Liga dos Campeões, né? Tá bem. Quer dizer, que está aí na semifinal. E foi o grande destaque, porque começando aí pelo nível internacional, nós tivemos o Roma que tinha, né? A Roma, né? Lá de Roma, né? A Roma que tinha ganhado do famoso Messi, né? Lá do Barcelona, ela acabou, depois de ter aquela viravolta de 3-0, quando voltou para sua casa, ganhou de 3-0, ontem perdeu de 5-2 para o Liverpool, né? Então, lá na Inglaterra, a Roma não teve o mesmo sucesso, né? Vai ter um outro jogo, né? Ainda na Itália, mas já sai com 5-2, e o tal do Salah, e o tal do brasileiro Firmino, atacante da seleção brasileira, foi o grande destaque. Então, eles arrebentaram ontem. O time da Inglaterra ganha por 5-2, o Liverpool ganha 5-2, né? Ainda tem mais um jogo, mas já tudo acenando para que ele seja já um finalista da Liga dos Campeões. E hoje, à tarde, tem Bayern e Real Madrid. Quer dizer, o Real Madrid que tem aí o Cristiano Ronaldo, né? E o Bayern que tem o Lewandowski. E esse Lewandowski não é aquele lá do Supremo Tribunal Federal, né? Esse é o atacante do Bayern de Munique.
Esse aí joga no
Então, por incrível que pareça, ele joga lá no Bayern de Munique. Então, hoje à tarde, a partir das 16 horas, aí mais uma semifinal da Liga dos Campeões, né? Na Copa Libertadores, né, ontem o Santos ganhou, né? O Santos jogou com o Independente, né? O Santos pegou o time da Argentina e ganhou de 2-0. E hoje o Flamengo joga também. Então, tá, Libertadores aí também fazendo aí na fase de grupos, né? Mas que já vai definindo aí também os times brasileiros que tem tido aí, pelo menos agora, nesse momento, na fase de grupo, tem tido sucesso. Ontem o Santos teve mais uma vitória e hoje o Flamengo joga e a gente amanhã repercute os resultados.
Pois é, e tem Palmeiras e Boca Juniors também que se enfrentam nesta quarta às 21h45. Horário de Brasília, lá na Bamboneira, em Buenos Aires.
Isso, né?
Valendo pela
liderança
do Grupo 8.
Jogo pesadíssimo.
Dá uma moralzinha aqui para aquela, né, torcedora do Palmeiras.
Ah, você que era do Boca.
Do Palmeirense.
Mas você sabe quantos dias está faltando para a Copa do Mundo?
Ah, falta pouco, né?
Pouco significa 49 dias. Está chegando.
Está chegando. Daqui a
um mês e pouquinho aí, a Copa do Mundo vai estar aí com uma notícia do mundo, né? Isso. E aí... Pode ter certeza que muda o humor das pessoas, muda o dia de trabalho, muda o horário de trabalho, tudo para poder se adaptar ao horário, o calendário da Copa do Mundo que acontece lá na Rússia. Então, a partir, né, daqui 49 dias, inicia a Copa de Futebol, a Copa Mundial, né, a Copa do Mundo, que, obviamente, atrai aí e muda o comportamento e o humor de muitas pessoas, né? Aqui no Brasil, então, é uma maravilha, né? Nós temos aí mudança de horário de trabalho em função do calendário da Copa, não tenha dúvida.
Pois é, eu, como eu disse, hoje tem Goiás e Grêmio pela Copa
hoje
do Brasil.
Hoje é o Grêmio.
Então, hoje a expectativa é com relação ao Goiás. Goiás que não vai bem no Campeonato Brasileiro da Segunda Divisão, perdeu as partidas que participou até agora, mas na Copa do Brasil está fazendo sucesso, né? E o Atlético Clube Goianiense ontem venceu o Guarani, e com isso venceu a segunda vitória também na Copa, no Campeonato Brasileiro da Segunda Divisão, né? Então, os torcedores do Atlético e Clube Goianiense também felizes com a vitória de ontem. Isso aí, algumas informações do esporte, né? Para quebrar o gelo aqui do nosso programa. E hoje, portanto, dia de futebol pelo Brasil e pelo mundo afora. Bom, vamos para a nossa pauta política, Antônio, a nossa pauta aqui das notícias do dia, as informações que estão nos principais
jornais. Antes de começar a política, você que ainda não declarou seu imposto de renda, falta 5 dias, meu amigo.
Estou nessa.
Não deixe o leão te pegar. Tá? Falta 5 dias para a entrega do imposto de renda.
Isso, então falta. Na verdade, os dias úteis é hoje, amanhã e segunda, né? Então, na verdade.
Mas às vezes as pessoas querem o sábado e domingo para poder ter um descanso, para poder fazer o imposto de
fazer
renda.
As continhas.
É cada um com sua preferência.
É isso aí, então.
Quem não tem... perca o horário e o calendário.
É isso aí, quem não fez, está na hora. Bom, aqui nas notícias. Dos principais jornais do país, né? O G1 destaca ontem a decisão lá no Supremo Tribunal Federal, por 3-2, a segunda turma do STF tira do juiz Sérgio Moro as delações da Odebrecht sobre o presidente Lula. Então, um julgamento ontem, onde os advogados do presidente Lula comemoram uma parcial vitória no Supremo Tribunal Federal.
É, uma solicitação, é um pedido, né, um recurso que foi entrado junto ao Supremo Tribunal Federal ainda em dezembro, que foi distribuído e iniciada a votação no Supremo Tribunal Federal em março, né, onde o ministro Dias Toffoli tinha pedido vista. E o que fala esse recurso? É que tem trecho da delação da Odebrecht que fala sobre a questão lá do sítio, que tem uma ação contra o presidente Lula e também em relação ao Instituto Lula. E, obviamente, esse recurso era para mostrar que essas gravações que estão com o Sérgio Moro, que ele está utilizando, não tem nada a ver com a relação com a Petrobras, porque a Petrobras é, obviamente, o tema restrito da Lava Jato, né? E que o juiz responsável na primeira instância da Justiça Federal é o juiz Sérgio Moro. Então, o que está se definindo aí são as competências, né? Aquilo que o Sérgio Moro virou o grande juiz, né, porque tudo era contra o Lula, tudo era contra o PT nesses últimos 3 anos, agora a própria justiça, que está pressionada pela opinião popular e está todo mundo observando o que realmente aconteceu, né, por que as ações declaratórias de constitucionalidade não foram votadas antes para não prender o Lula, né, por que não se respeitou a Constituição quando se falava em trânsito julgado, como diz a Constituição, e o Supremo realmente não respeitou, né? Tudo jogando porque não tinha pacificado, não tinha votado o mérito desse assunto, né? Dentro lá do próprio Supremo Tribunal Federal. Por isso, o ex-presidente Lula está preso, né? Por um erro, na verdade, um equívoco, uma falta de colocar a matéria em votação no Supremo Tribunal, ou seja, isso se chama omissão, né? Então, tudo isso a população está acompanhando. Então, cada vez mais, o próprio Supremo fica acuado, né, e percebendo que essa questão do Sérgio Moro, ele tem muito mais uma linha política, né, dentro do judiciário. Quando ele saiu abraçado com a Aécio na festa, quando ele estava abraçado lá com o Temer na festa, eu nunca vi ele abraçado com Lula, mas com o Temer eu já vi, né, que tem 2 denúncias lá, que vai para o Supremo Tribunal Federal, que não foi só por causa lá do Congresso Nacional. O Aécio, que está aí hoje, né, sendo praticamente afastado do Senado, não pode ser candidato mais, porque o próprio PSDB, que é o partido dele, está pedindo, pelo amor de Deus, para ele retirar a candidatura, porque senão atrapalha a candidatura do Anastasia lá no Minas Gerais, é governador. Ou seja, esse pessoal que o Sérgio Moro andava abraçado e fazendo festa, nesse momento, todos estão, o próprio Supremo Tribunal já entendeu que a politização que aconteceu no judiciário, principalmente junto com o Sérgio Moro, para poder punir, para poder prender, isso aí ele já fez. Só que aquilo que era o reflexo para a sociedade acabou não acontecendo do jeito que eles imaginavam. Eles imaginavam que o presidente Lula seria o que virou o Aécio, que não está podendo andar na rua. O presidente Lula não. Ele tem hoje, mais de, em média, nas pesquisas, 40% dos votos. Se a eleição fosse hoje, o presidente Lula ganharia as eleições para presidente da República no Brasil, conforme mostra todos os institutos, Ibope, Datafolha, Vox Populi, qualquer outro instituto que fizer dar o presidente Lula, mesmo ele preso. Então, é importante ressaltar que o efeito que o Sérgio Moro gostaria de ter causado junto ao ex-presidente, porque era acabar com ele, né, com a prisão, condenando, agora a única chance que eles têm é o quê? É tentar, de todas as formas, não deixar ele de ser candidato, porque se ele for candidato, ele vai ganhar as eleições, e é isso que mostra as últimas pesquisas. Então, nessa ação de ontem, né, nesse recurso que foi apresentado, o próprio Supremo Tribunal Federal já tirou, né, trechos dessas delações da Odebrecht, mostrando que isso não tem nada a ver com a Lava Jato, e isso mostra um enfraquecimento, inclusive, da própria representação feita junto ao Sérgio Moro com relação à questão do sítio e com relação à investigação do próprio Instituto Lula.
Ok. Essa decisão, o Gilmar Mendes, segundo a reportagem do Jornal Popular, diz o seguinte: Gilmar diz que Lula pode recorrer para tirar ações de Moro. Processos não envolvem fatos diretamente relacionados ao esquema de corrupção instalado na Petrobras. Então, logo depois do julgamento, o ministro Gilmar Moro, em entrevista, né, disse que... Gilmar Mendes, né? Estou misturando.
Gilmar Mendes com Sérgio Moro.
É isso aí, o Gilmar Mendes diz que Lula pode recorrer para retirar ações de Moro. E os processos, uma vez que os processos não envolvem fatos diretamente relacionados ao esquema de corrupção instalado na Petrobras. Quer dizer, o próprio ministro do Supremo Tribunal Federal, logo depois da audiência, dá essa opinião, né? Naturalmente é uma opinião dele, mas que a tentativa pode ser feita pelos advogados de Lula de retirar os processos da mão de Lula.
Foi um voto, Gilmar Mendes, é importante ressaltar que foi 3-2 a votação ontem no Supremo Tribunal Federal, e o voto do Gilmar Mendes foi um voto decisivo, né, para que retirasse essas gravações, tirasse esses trechos, né, da gravação da Odebrecht sobre o Lula, e que, obviamente, tem um confronto aí de posicionamento, de ideia do próprio ministro em relação ao juiz de primeira instância, que é o Sérgio Moro. Então, cada vez mais, esse processo chegando tanto no STJ como no STF, no Supremo Tribunal Federal, vai ter outras conotações. É por isso que a Constituição determina que precisa ter o transitado em julgado. Por quê? Porque o entendimento da primeira instância é de um jeito, na Justiça, o entendimento da segunda instância é de outro jeito, o entendimento na terceira instância, que é o STJ, é outro jeito, e o entendimento no Supremo Tribunal Federal é que vale. Por quê? Porque o transitado em julgado é que você possa ter, naquela ação, o último grau de recurso para você, aí sim, condenado, poder ser preso. É essa a situação. Aí um poderia dizer, mas dessa forma nós não vamos prender ninguém, porque olha quantas pessoas aí tem 20, 30 anos que não foi julgado. Isso não é culpa do réu, isso é culpa do Poder Judiciário, que é lento. Aí outro poderia dizer, mas isso não é só Poder Judiciário. Aí eu diria, então vamos acabar com o foro privilegiado. Acabando com o foro privilegiado, o que é o foro privilegiado? É pegar os deputados, que estão lá, os senadores e deputados que estão no Congresso, todos aqueles deputados, né, e muitas outras pessoas, têm foro privilegiado, ou seja, para ser julgado, o cara comete um crime, ou ele é condenado, ou pelo menos tem suspeita, indício de algum crime, seja crime comum, seja crime político, seja crime dentro do próprio mandato, ele não é julgado aqui embaixo, ele não é julgado na Justiça Comum, ele é julgado no Supremo Tribunal Federal. Por que tem esse foro privilegiado? Quem concorda com isso? O povo brasileiro concorda com esse foro privilegiado? Ninguém concorda. Por que não muda a lei? É isso. Então aí é que está, a pressão para poder acabar com esse foro privilegiado, e aí você vai diminuir as ações que estarão no Supremo Tribunal Federal. Diminuindo as ações do Supremo Tribunal Federal, ele será mais ágil, mas você não pode colocar a culpa ou fazer julgamento em cima da Constituição. A Constituição está escrita. A Constituição diz lá, você prende depois de transitado em julgado, ou seja, quando chega no Supremo Tribunal Federal. E é isso que agora o próprio Supremo está buscando para si, tentando, obviamente, mostrar que a primeira instância, que é o Sérgio Moro, que a segunda instância, tem as suas validades? Claro que tem. Mas para que você possa fazer a prisão, na Constituição, aquilo que definiu na Constituição em 88, que foi regulamentada, diz que é prisão quando se faz transitado e julgado. E isso, nesse momento, não está pacificado. Essa matéria não foi, no mérito, julgada pelo Supremo Tribunal Federal. Então, vale o quê? Vale a Constituição. Infelizmente, pela perseguição política e pela vontade desse grupo que está hoje no poder do Palácio Planalto, PSDB, Temer e o Democratas, junto com parte do Judiciário, querem porque querem que o presidente Lula não seja candidato. É essa situação política que nós vivemos hoje no país. E com isso, nesse momento, o próprio Supremo Tribunal Federal, com as decisões de ontem, já começa a mostrar que tem um enfraquecimento da primeira instância. Por quê? Porque o assunto agora vai para a instância maior, ou para o STJ, aquilo que é competência do STJ, e também para o STF, onde os ministros irão julgar o mérito final. O problema o que é? É, mais uma vez, o tempo. Porque quando chegar no Supremo Tribunal Federal, a eleição já passou. E é isso que joga o Sérgio Moro e o Temer e todos aqueles que provocaram esse golpe lá no Palácio do Planalto.
Muito bem, nós vamos para um pequeno intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta para o segundo bloco do Anápolis é Notícia desta quarta-feira, 25 de abril de 2018.
Apoio Cultural.
Demimolas, molas e peças para caminhões. Rodovia BR-153, setor Santa Clara. Quadra A, lote 6, sala 1, próximo ao posto Cerrado, Anápolis, Goiás. Fone 62-3314-4193.
Edmar Silva.
Já estamos de volta para o segundo bloco do programa Anápolis é Notícia desta quarta-feira, hoje dia 25 de abril, e nós queremos agradecer aqui o pessoal que nos acompanha e participa conosco aqui pelo Facebook, né? Tem muita gente conectada aqui, um abraço, deixa eu ver aqui, vou começar aqui pelo pessoal da Demim Bolas, desejando bom dia pra gente, bom dia para vocês também, um abraço para Alessandra, Ademir, Ademirzinho e toda a equipe da Demi Molas, que fica aqui bem pertinho da gente, ao lado do posto Cerrado, né? Bem pertinho da Faculdade Fibra. Você pode cuidar do seu caminhão lá na Demi Molas. O Gilson Cardoso diz assim: é o povo que tem que poder de acabar com o foro, é o povo. É, falando, lembra, foi falado aqui no bloco anterior sobre o foro privilegiado, né? E o Gilson Cardoso pergunta se é o povo que tem poder para acabar com o foro.
É o povo que tem que acabar, exatamente, para fazer política daqueles que podem realmente acreditar que, acabando com o foro privilegiado, a política chega mais perto, a justiça chega mais perto da população. Uma das situações que hoje tem mascarado exatamente o andamento desses processos é em função de que diversas áreas e níveis, né, da administração pública têm o direito de tratamento diferenciado na justiça. Eu pergunto, isso é correto? Né? Aquilo que, por exemplo, hoje presidente da República, os membros do Congresso vão para o STF, né? Governadores, desembargadores, delegados, promotores, isso vai para o STJ. Como é que é isso? Né? São pessoas diferentes? Né? Porque uma coisa é você cometer alguma coisa ou irregularidade dentro daquilo que é administrativo, e ali tem um regimento interno que faz. Agora, outra coisa é você criar uma lei, né, onde, independentemente de qualquer coisa que a pessoa faça, né, se ele comete algum crime, se é um crime comum, se... Não, tudo isso vai para... Porque ele tem um cargo eletivo, ou porque ele tem um cargo que ele conquistou em função... Tá, aí ele é diferente dos outros, né? Ele é cidadão de primeira classe e os outros são cidadãos de segunda e terceira classe. Isso está correto? Nós achamos que não. E entendo que acabar com o foro privilegiado no país é uma das formas de mostrar que a justiça vale para todos em iguais condições. Esse é um ponto de vista. Podemos ter pessoas que divergem disso. Eu, particularmente, tenho esse ponto de vista, que o foro privilegiado, nesse momento, prejudica muito a transparência do Poder Judiciário, principalmente para aqueles que estão ali no Congresso Nacional, ou que são governador, desembargador, ou que têm algum tipo de cargo que ocupa nesse momento, que é cargo não para se esconder no cargo, mas o cargo foi dado a ele ou ele conquistou para servir as pessoas. E se é para servir as pessoas, tem que ser iguais às pessoas a quais ele serve.
Muito bem. Bom, ainda aqui participando com a gente, a Maria Santos, né, está conosco, a Adriana Pereira, meu amigo Vando Correia, lá de Ouro Verde, a Lorena Andrade Leite também conectada, a Lorena Motoril, a Ludmila Rodrigues também conectada, o José Justino Filho, a Samanta Rocha, Maria Nova da Silva também conectada, participando. O Mosley Alencar também acaba de deixar o seu recadinho aqui, eles diz bom dia, doutor Edmar e vereador Antônio Gomide, abração, estamos juntos. A Maria Santos, a Marli Santos diz, bom dia, sou Marli do Serra Dourada, te vejo todos os dias, é isso aí, né? Marli Santos todos os dias acompanhando aqui, deixando o seu recadinho mais FM. Eu quero agradecer ainda a professora Agda Zimmer, que também deixa aqui o seu recadinho, participa conosco daqui a pouquinho, vou ler a mensagem dela. Bom, foi divulgado a nova pesquisa Ibope, encomendada pela Rede Bandeirantes, né, pela TV Bandeirantes, em São Paulo. Né, a matéria diz o seguinte, Ibope, dois pontos. Mesmo preso, Lula é líder de intenção de votos em São Paulo. O ex-presidente tem 20% das intenções do voto do eleitorado paulista, batendo Bolsonaro e Alckmin, empatados com 14%. Já na disputa pelo governo do estado, o prefeito João Dória lidera e o petista Luiz Marinho é o terceiro. Essa pesquisa divulgada hoje, né? Ontem, aliás, do Ibope, feita no estado de São Paulo.
Essa é uma pesquisa específica do estado de São Paulo, onde mostra, né, que ali no estado de São Paulo, que é o estado com maior quantidade de eleitores do Brasil, né, naquele local, naquele estado, mesmo Geraldo Alckmin, que foi o governador nesses últimos cinco anos, né, nos últimos cinco anos foi o governador, mesmo o PSDB, estando há mais de 25 anos no poder ali no estado de São Paulo, né, e mesmo o Alckmin sendo o candidato ungido pelo PSDB para poder disputar as eleições, né, o partido, o Alckmin não ganha. Nem no estado de São Paulo ele é primeiro lugar. Né? Então, veja você que o PSDB realmente tem uma dificuldade muito grande, e essa pesquisa do Ibope mostra isso, que mesmo no estado onde o candidato a presidente do PSDB é o candidato a presidente, que foi governador, que é candidato a presidente, não tem a preferência nem do eleitorado do seu próprio estado. O Lula lá bate ele de 20 a 14, né? O Bolsonaro também tem 14. Os senadores lá, o Datena, que é aquele apresentador da TV Record, né? Da TV Bandeirantes, né? Da TV, acho que é Bandeirantes, né?
Acho que é Bandeirantes.
Da Atena, e o segundo lugar que está com Eduardo Suplicy, do PT. Né? Luiz Marinho, para governador, vem em terceiro, empatados está o SCAF, que já disputou a eleição no último, em 2014, e tem o Dória, que deixou a prefeitura ainda no primeiro mandato, ainda sem cumprir sequer dois anos, um ano, praticamente mais, um pouquinho mais de um ano de prefeitura, deixou para poder ser candidato a governador. Vai ter sérios problemas por isso, obviamente, que vai ter que ficar respondendo isso o dia inteiro na campanha. Mas é importante ressaltar que mesmo ali no estado de São Paulo, com toda a pressão do PSDB em função da quantidade de tempo de governo, o próprio Geraldo, o próprio candidato do PSDB não tem a preferência do eleitorado. É muito interessante essa pesquisa. A pesquisa foi publicada ontem, foi inclusive divulgada na televisão, pela Rede Bandeirantes, né, pela TV Bandeirantes, e que nesse dia de hoje está aí colocado em todos os jornais nacional. Mas mostra, né, que o presidente Lula, cada vez mais, ele é muito forte no eleitorado, mesmo com toda a repercussão da prisão, da perseguição e aquilo que podia virar contra ele, o veneno das pessoas que tentaram e fizeram com que nesses últimos quatro anos pudesse, com essa perseguição política contra ele, não só condená-lo, mas também prendê-lo, mesmo depois da prisão, o presidente Lula, ainda no estado de São Paulo, como eu disse, onde o PSDB, que disputa diretamente com o PT ali dentro, o Lula ainda é o preferido na pesquisa Ibope, assim como é na pesquisa da Datafolha, que nós falamos aqui semana passada, e assim como é, que também nós falamos semana passada, sobre o Vox Pop. Ou seja, em todos os cenários do estado de São Paulo ou do Brasil, o presidente Lula, nas condições que ele está hoje, né, na perseguição política que sofreu nesse último momento, a leitura da população é uma leitura diferente daquilo que a Rede Globo tenta passar na televisão para mostrar que é de uma forma ou que o Sérgio Moro vem, abraça o Temer, abraça o Aécio, mas a população faz a leitura correta. Para termos um Brasil melhor hoje, é preciso voltar àquelas políticas onde a população e o trabalhador tinham o seu salário, o filho do trabalhador poderia ter o seu FIES, podia ter o seu ProUni, né? O trabalhador podia ter a sua casa, no programa Minha Casa Minha Vida, como nós fizemos, mais de 7 mil casas aqui em Anápolis, entregamos, que foi dentro do governo do presidente Lula, né? Nós podíamos ter as UPAs, unidade de pronto atendimento, né? Melhorias na área de saúde, como o presidente Lula inovou fazendo o SAMU. Então, tudo isso são políticas o quê? Que vieram de encontro à população. Então, é por isso que o presidente Lula está na frente nas pesquisas mais uma vez, Edmar.
Ok. Eu queria aqui a nossa ouvinte Sabrina Rodrigues, ela diz assim, ela mandou um comentário aqui dizendo assim: senhor Edmar, ler os comentários. Vivemos num país democrático, Lula livre. Não entendi, Sabrina, porque os comentários que estão aqui do dia de hoje todos estão sendo lidos, né? E, aliás, é um prazer para a gente ler os comentários que vocês como ouvintes colocam aqui, até porque vocês ajudam a pautar o nosso programa, né? Mas está aí. A gente lê os comentários, é só fazer o comentário aí que a gente lê. Aqui né, tem um comentário do Gilson Cardoso, tem o comentário da Marli Santos, do Mosley Alencar e esse comentário da Sabrina. A gente leu todos eles, né? Pelo menos os que estão aqui visíveis, a não ser que ele esteja no outro Facebook que a gente não viu, tá bom? Então pode participar, a gente fica feliz com a participação de cada um e a gente dá atenção a todos os nossos ouvintes, né? Que, aliás, são a razão do nosso programa. Pois é, então a pesquisa publicada ontem, né, está nos jornais de hoje. Eu leio aqui no site fórum da revista fórum.com.br, né, e a Lula, mais uma vez, líder nas pesquisas de intenção de votos em São Paulo, batendo Bolsonaro e Alckmin, né. Achei interessante aqui, Antônio, nessa pesquisa, que Alckmin e Bolsonaro têm 14% e o Joaquim Barbosa e a Marina têm 9%, né? Tem uns empates aqui na pesquisa de São Paulo.
Até porque, como nós falamos, está apenas dentro do Estado. É o Estado com maior densidade eleitoral, mas é reflexo também da política que desenvolve ali. Né? Como aqui o Estado de Goiás. Se você for pegar o Estado de Goiás, você tem que levar em consideração que o Estado que está sendo governado há 20 anos por um mesmo grupo político, né? O PSDB, por exemplo, governa o Estado de Goiás há 20 anos. A pergunta é o seguinte: nós vamos dar um salto, nós vamos sair desse grupo, vai escolher outro? Quer dizer, isso é exatamente essa leitura hoje que o povo brasileiro faz em relação àquilo que tem o Temer e aquilo que ele quer do presidente Lula, né? Quando o Temer, por exemplo, entrou no governo federal através de uma conspiração, né, de uma compra de um Eduardo Cunha lá na Câmara Federal, fazendo aquele grupo junto com o PSDB, né, o Aécio articulando todo o grupo para que pudesse ali colocar 4 ministros do PSDB, como colocou no tempo. Todo mundo imaginava o seguinte: não, tirando o PT, tirando a Dilma, vai melhorar demais o Brasil. O que aconteceu? 2 anos do governo Temer, fizeram as reformas trabalhistas, não aumentou o emprego, né, não aumentou carteira assinada, né, congelou o dinheiro, né, por 20 anos, está lá na lei, 20 anos congelado o dinheiro da saúde, 20 anos congelado o dinheiro da educação, falta segurança. Por quê? Porque congelou, fez o ajuste fiscal prejudica quem? Prejudica o trabalhador, né? Fez uma perseguição infinita, né, em relação a salário mínimo, quer dizer, a própria legislação, o menor índice de reajuste do salário mínimo foi na mão do presidente Temer. Então, aquilo que prometeu não cumpriu nada, isso em 2 anos. Então, a população hoje está com saudade de quê? Das políticas onde ele tinha condição de comprar um carro, onde ele tinha condição de viajar, onde ele via e acompanhava a questão do aumento salarial, do salário mínimo real naquilo que ele estava sobrevivendo, né? Não teve nenhum tipo de golpe para poder mexer na sua aposentadoria, né? Aliás, valorizava o aposentado. Hoje, o que tem? É perseguição. Dizer que o aposentado se aposentar mais cedo, ele está prejudicando a nação. É o contrário, né? O aposentado, se ele tem lá 30 anos de contribuição, é porque depois dos 30 anos ele vai gozar daquilo que ele contribuiu. Aliás, o salário dele todo mês é retirado dele todo mês, né, compulsoriamente, quer dizer, ali dentro, né, a ideia de retirar o salário sem perguntar, porque a lei determina assim. Então, o cidadão que tem uma carteira assinada, todo mês ele contribui com a Previdência, todo mês ele contribui na aposentadoria dele, né, independentemente se ele quer ou se não quer, é obrigado. Então, depois de 30 anos, como é que um cidadão que entra pela porta do fundo, como o presidente Temer, tenta mexer na aposentadoria do cidadão? E ainda eles tentam convencer que é o aposentado que está errado. Então, a população está fazendo essa leitura correta, Edmar. A população, quando olha essa pesquisa, quando olha um Joaquim Barbosa, que estava ali no Supremo, que agora tenta buscar, né, o seu espaço, quando olha a Marina, eles percebem que tudo, menos esse grupo que está aí. É por isso que o PSDB está muito mal das pernas, é por isso que o Temer está muito mal das pernas, porque a população faz a leitura correta, é a leitura de quem está na rua. A leitura do Temer, a leitura do Aécio, a leitura do PSDB é de quem está em Brasília, está de costas para a população, né? Quem está na rua quer um outro Brasil, quer um outro estado de Goiás, quer um novo grupo político.
Ok, nós vamos para um pequeno intervalo, daqui a pouquinho a gente volta para o terceiro e último bloco do Anápolis é Notícia desta quarta-feira.
Apoio Cultural.
Chipset Format. Jundiaí. Vila Industrial. 99369-5036.
Edmar Silva. Antônio Gomide.
Pois é, nós estamos de volta para o terceiro e último bloco do programa Anápolis é Notícia desta quarta-feira, hoje, dia 25 de abril de 2018, né? E nós repercutindo as principais notícias do dia, abraçando aqui o pessoal que está conosco, acompanhando o nosso programa, participando, deixando aqui o seu recado, deixando a sua participação. E eu quero agradecer a Luzia Alves Mendes, que está conectada conosco, o Sérgio Souza. Sérgio Souza desejando um bom dia. O Sérgio, ele deixou um comentário aqui, diz assim: Antônio Gomide, a população de Anápolis pede a você, como vereador, que leve à Câmara de Vereadores, que a Prefeitura de Anápolis ligue as câmaras de monitoramento, pois com essas câmaras a criminalidade pode diminuir na cidade, né? Então, o Sérgio Souza falando aqui dessa questão das câmeras que estão desligadas, né?
Está coberto,
aliás,
Sérgio,
ele tem outro comentário mesmo aqui, onde ele também diz que, mas de novo ele fala a mesma coisa, né? Porque os políticos de Anápolis, você é o único que leva a sério. Então ele pede ligação das câmaras de
monitoramento. Temos cobrado, temos falado na Câmara, temos falado aqui no rádio, né? Na Câmara Municipal, temos falado aqui no rádio, temos cobrado do prefeito, temos falado isso para o grupo lá que está diretamente ligado à gestão integrada, que é a área de segurança, né, onde o prefeito fez com que pudesse ele ter uma diretoria. Então, essa cobrança precisa ser feita em todos os níveis, né? Nós estamos aqui cobrando, mas muito boa participação. É preciso, as câmaras que estão hoje colocadas na cidade, que é de responsabilidade da prefeitura, é uma das formas, uma ferramenta importante para dar a sensação de segurança em nosso município. Elas foram colocadas, esse projeto foi colocado em nossa gestão ainda, e que nesse momento, infelizmente, as câmaras estão desligadas em função aí do não pagamento, conforme diz aí a matéria dos jornais e conforme está publicado na comunicação em Anápolis. Quer dizer, esse desleixo, né, essa falta do zelo pela coisa pública, né, principalmente em função de uma segurança que todos nós queremos na cidade, ela é premente para que a gente possa ter aí resultados bons, né, e tenha uma cidade mais segura. As câmaras, esse instrumento, essa ferramenta é extremamente importante, sim. Vamos aqui continuar cobrando, e cada um cobra um pouco aí para a gente poder ver se o prefeito devolve, né, a normalidade, a função da que as câmaras foram instaladas.
Isso. O que está com a gente também, Antônio, é o nosso querido Antônio Júlio de Oliveira. Um abraço para o Antônio Júlio de Oliveira, né? Ele que é ligado aí à ação social, tem um trabalho muito bom na área de recuperação de pessoas drogativas, né? Está com um novo projeto, depois a gente quer a participação do Júlio aqui falando do novo projeto com o trabalho com as mulheres, né? Outro dia falei com ele, ele falou com alegria desse projeto. Um abraço aí para o Antônio Júlio de Oliveira. Bom, o Márcio Marques, ele deixa um recadinho aqui também, diz o seguinte: Gomide, a gente quer também pagar gasolina, pagar energia elétrica, estão muito caras, só para começar ainda a pagar o imposto mais justo, com a contrapartida de serviços de qualidade oferecidos pelo poder público, e não sermos roubados por todos os partidos, e digo todos, pois com o sistema que temos atualmente, O que vejo é somente poder pelo poder e, infelizmente, não confio que muitos que se candidatam hoje em dia querem somente se autopromover e não pensam realmente na população. Tenho vergonha de tudo que acontece no meu país atualmente. Gosto do programa de vocês. Ele permite expressarmos nossas opiniões. Aí o Márcio Marques agradece aqui. Nós é que agradecemos a participação, Marcos.
Márcio, eu acho que é isso mesmo. Eu acho que a gente precisa entender que não adianta a gente culpar o nosso país. A gente precisa fazer uma avaliação, uma reflexão sobre isso. O país que nós temos é o país que nós criamos, né? Nós estamos numa sociedade, nós não vivemos sozinhos. Então, jogar tudo para cima e ficar na frente do computador e achar que o computador vai resolver tudo, isso é realmente algo que não é possível. Então, o que nós precisamos fazer? Cada vez mais compartilhar, discutir, conviver, reunir, né? Fazer com que as nossas ideias possam influenciar outros grupos, fazer debates, participar de movimentos, acreditar, ter um lado na política, ter um lado na sociedade, né? É isso, nós precisamos participar. E cada vez mais que a gente participa, que busca outras pessoas, a gente fica mais forte nas ideias, fica mais forte nos pensamentos, a gente escolhe as pessoas melhores, a gente confia mais nas pessoas. Então, quanto mais a gente sai da sala e vai para o quarto, quanto mais a gente sai do quarto e vai para a cama, e quanto mais a gente sai da cama e vai para o computador, menos relação a gente tem com as pessoas. Então, a gente precisa fazer o inverso, a gente precisa sair de casa, ir para o nosso trabalho, falar com mais pessoas, envolver mais pessoas, influenciar mais pessoas, defender, ler mais, nos informarmos melhor e podemos influenciar as pessoas daquilo que a gente acredita. É assim que nós vamos construir um Brasil melhor, é assim que nós vamos construir uma cidade melhor, é assim que nós vamos ser melhores, Márcio. Então eu quero concordar com você, a gente precisa sim, cada vez mais estar no mesmo time, brigando por aquilo que a gente acredita. Falando, agora nós precisamos compartilhar isso com mais pessoas para podermos influenciar e podermos ter cada vez mais uma sociedade melhor. Nós é que vamos fazer a sociedade ser melhor para os nossos filhos, para os nossos netos. Mas eu vou dizer a você, eu luto para que a gente possa ter uma sociedade melhor agora, porque eu vivo agora. Então eu quero fazer as minhas ações agora para poder fazer a diferença. E é assim que a gente faz a política e é assim que a gente vive no dia a dia.
Pois é, aproveitando aqui a palavra do nosso ouvinte, que fala sobre a questão da segurança, o jornal A Voz de Anápolis traz uma matéria sobre um acontecimento que repercutiu ontem na cidade de Anápolis, que foi um sequestro, né? Um sequestro que aconteceu e professoras envolvendo a Secretaria de Educação, professores, realmente um fato lamentável que ontem repercutiu na nossa cidade. Segundo o jornal A Voz de Anápolis, né, ele fala o seguinte: a Secretaria Municipal de Educação decidiu suspender por menos dois dias as aulas da Escola Municipal Pedro Ludovico Teixeira. A decisão veio depois, deixa eu ver aqui, a decisão veio depois do sequestro da diretora da unidade nesta terça-feira, né? Então, um fato lamentável aconteceu ontem e repercutiu muito na cidade e certamente vai repercutir ainda.
Pois é, lamentável, é um fato como esse. O que aconteceu? Lá na Escola Municipal Pedro Ludovico, né, Teixeira, a mãe de uma professora daquela unidade, né, ela ameaçou com uma arma, Edmar, a diretora da escola. Pode. A diretora estava saindo da escola, a mãe parada com o carro, a mãe de uma professora lá dessa escola, estava parada com o carro fora esperando a diretora. Quando a diretora saiu, a mãe dessa professora chamou a diretora entrou dentro desse carro junto com a mãe e aí ela tirou uma arma, né, e começou a fazer ameaças. A mãe da professora fazia ameaças à diretora. Um absurdo, né? Algo assim que a gente pensa que já passou dessa fase, aí volta de novo essas conversas. Por quê que ela estava fazendo ameaça? Porque segundo ela, a mãe da professora, a filha dela estava sofrendo algumas... estava correndo o risco, inclusive, de não passar no estágio probatório da qual a filha dela estava fazendo lá na escola. Então, estava tendo um desentendimento dentro da escola, a diretora, o relacionamento dessa professora com a diretora, e acabou isso parando aonde? No quarto DP, lá no quarto distrito policial. E quem está olhando isso é o delegado Renato Rodrigues. Então, o jornal A Voz de Anápolis está de parabéns quando traz uma nota como essa, porque... É preciso repercutir esse tipo de assunto, porque às vezes as pessoas pensam que a violência é só quando mata alguém lá na porta do boteco. Isso aqui é violência, né? Isso aqui é a falta de segurança. Imagina se uma diretora que está saindo da escola não tem capacidade de segurança ali na porta da escola, é inteira segurança do próprio estabelecimento, onde que ela vai ter segurança? Então é preciso sim que ações sejam tomadas, né? E nesse caso aqui, o quarto distrito policial, isso não é um caso de prefeitura, isso é um caso de polícia, né? Por isso está sendo resolvido lá no quarto DP, né? Pelo delegado Renato, mas é importante que a gente possa divulgar e que, obviamente, pela área da prefeitura, dar mais segurança às escolas para que os professores, diretores possam realmente ter segurança no estabelecimento onde trabalha, seja unidade de saúde, seja unidade escolar. A prefeitura precisa garantir cada vez mais segurança aos locais onde os servidores estão trabalhando. Mas lamentável esse tipo de assunto, porque são situações que a gente mostra o tanto que a vida vai se tornando vulnerável, né? Qualquer coisa, qualquer situação, o cidadão coloca uma arma no outro e diz: olha, se você não fizer isso para mim, eu vou te matar ou vou te ameaçar, né? E eu te pergunto, né? É um contra o outro? É assim mesmo que resolve as situações? Então, as pessoas, né, servidores, de maneira geral, no caso aqui, a nossa diretora lá da Escola Municipal Pedro do Vigo, ficou muito exposta e, obviamente, tem um trauma aí violento, né, numa situação como essa. A escola, inclusive, está suspensa a aula ali por 2 dias, né, e o quarto distrito policial está abordando, está averiguando como que vai dar o encaminhamento a isso. Mas lamentável um fato como esse acontecer na rede pública municipal.
Segundo o jornal A Voz de Anápolis, uma comissão foi criada na Secretaria de Educação para acompanhar o caso. Para o secretário Alex Martins, a situação foge da normalidade e o ambiente é de tranquilidade na rede municipal de ensino. Para ele, é um caso muito ímpar e, em sua avaliação, a secretaria não julgou ninguém. A Alex Martins detalha ainda que caberá às autoridades apurar o ocorrido. Claro, né? A secretaria cria uma comissão para olhar o caso, mas o fato, como foi dito, é um assunto de segurança pública, né? Um assunto que envolve a segurança e não necessariamente a educação. Bom, o Felipe Ramos, para o Bicla também, Antônio, no jornal A Voz de Anápolis, publicou ontem no site, o tema do Centro Cultural criado em 2011, lá no Filósofo Machado, que será transformado em posto da PM, segundo a matéria. Contrariando o desejo de representantes da cultura, o prefeito Roberto Naves confirmou nesta segunda-feira, dia 23, que o Centro Cultural do Conjunto Filósofo irá se transformar em um posto da Companhia Polícia de Policiamento Especializado, CPE, da PM.
É lamentável, né? Esse tipo de situação onde a prefeitura não dá conta sequer de tomar conta das áreas dela, né? Nós estamos vendo aqui, falando, né, sempre denunciando aqui no nosso programa, olha, as construções da creche ali do Nova Aliança está lá, sendo que a prefeitura, depois de 1 ano e 4 meses que o prefeito Roberto Novo chegou, ele não deu conta de fazer nem o processo licitatório para que a empresa pudesse estar acabando aquela obra importante, que é uma creche, numa área extremamente importante, uma área que todas as famílias que moram ali no Nova Aliança, que moram no Jardim Esperança, que moram no setor industrial, gostaria de ver aquela obra sendo inaugurada. No entanto, a obra está lá jogada às traças, servindo de esconderijo de pessoas que fumam droga, né? E a prefeitura não toma conta, a área é dela, o prédio é dela, né? E não tem ninguém ali tomando conta, nem vigia, nem empresa sendo responsável. Assim tem outras situações. Agora, nesse caso específico, a prefeitura está pegando um prédio que é uma área onde, nesses últimos 8 anos, se desenvolvia cultura, música, teatro, dança, pintura, artes, e está fazendo o quê? Está doando esse centro cultural, é uma área, um centro cultural, é um prédio, um centro cultural, está doando essa área para que lá vire uma companhia policial, uma companhia da Polícia Militar. Ou seja, perguntou isso à comunidade? Perguntou isso quem estava fazendo os cursos ali? Perguntou isso para a cultura? Não. O prefeito chega, determina, pronto, acabou. Ó, tem um prédio aqui Quer dizer, o prédio está fechado desde que o prefeito, Roberto Naves, entrou na prefeitura. Ele não abriu o prédio. Agora ele chega e fala, não, esse prédio aí nós vamos doar ele para o Estado. O que o Estado dá para o município? Até o presídio que a prefeitura doou o terreno para que pudesse fazer um presídio para ajudar a cidade de Anápolis a acabar com aquela cadeia ali do Recanto do Sol, até isso o Estado tomou da prefeitura. Pense, por que o município tem que doar áreas ou terrenos ou imóveis, como é o caso, é um imóvel ali, um centro cultural, por que tem que doar para o Estado? Por que o Estado, se quer uma companhia, por que ele não constrói? Ele tem área. Ali mesmo, onde tem um centro cultural, que é no Filósofo Machado, para cima um pouquinho, do lado esquerdo, naquela rotatória de cima, tem uma área que é do Estado. Por que ele não constrói uma escola lá, um ensino médio? Por que ele não constrói o que ele quer construir, a companhia? A área do Estado. Então é importante a gente entender que o que parece acontecer, a forma como o prefeito Roberto Naves, o novo, olha a cidade, é um olhar de como se as coisas que ele não dá conta de tocar tivessem que passar para os outros, porque aí os outros ajudam a, pelo menos, tomar conta das áreas públicas. Lamentável. Lamentável sobre todos os aspectos. Tanto no sentido de segurança, porque cultura, você colocando cursos de cultura, você dá segurança também àquela região. Os cursos que ali tinham ajudavam os jovens a sair das drogas, e isso aconteceu nos últimos 8 anos. O centro de formação que está lá no Conjunto Filósofo Machado e que não tem curso, né? É importante ressaltar isso, tinha lá 60 cursos, lá hoje não tem mais os 60 cursos e não tem mais o convênio com o SENAI, que eram os cursos que nós promovíamos ali naquele centro de formação depois que nós fizemos ali uma reforma e tiramos aquele grande depósito de pneus que existiam quando nós chegamos à prefeitura. Hoje nós construímos e agora o prefeito, ao invés de valorizar aquilo que foi construído para a cultura, ele pega o prédio e doa para, ou empresta, ou doa, ou faz cessão, qualquer o nome que possa usar, mas ele coloca aquele prédio à disposição da companhia militar. Ou seja, tira uma área cultural e doa para o Estado. Quando é que vai ter dinheiro para fazer? Ah, porque tem uma empresa que vai fazer. Pois é, essa história é outra história muito antiga. Eu me lembro dessa história, Edmar, quando um prefeito anterior, a gente, quando antes de eu entrar na prefeitura, ele queria pegar a Parque da Matinha e fazer lá dentro do Parque da Matinha um batalhão de polícia montada. E dizia assim para a população, ó, nós vamos botar a polícia montada com cavalos e tal, e a Matinha vai servir, porque a polícia montada, nós vamos ter outro tipo de policiamento, a cidade vai ficar muito mais segura botando cavalos para andar na cidade. E a Matinha vai ser o batalhão da polícia montada. Eu estava na Câmara Municipal lá atrás e briguei, lutei para que a Matinha, o Parque da Matinha, não fosse ali um batalhão de polícia montada. Mas isso era uma motivação de um projeto que o prefeito tinha entrado naquela época e queria fazer dali um batalhão da polícia montada. Agora, o prefeito pega uma área que é um prédio cultural e doa para a polícia militar como se a cultura também não ajudasse a população. Lamentável sobre todos os aspectos, principalmente no aspecto cultural, que é tão falho em nossa cidade.
Ok, nosso tempo está esgotado. Quero agradecer aqui o meu amigo Ralph Basso, né, jornalista, acompanha nosso programa, o Igor Batista, a Samantha Rocha, a Lorena Andrade Leite, a Sabrina Rodrigues, o Sérgio Souza e muitos outros que nos acompanharam, participaram do programa nessa semana, nesse dia. Um abraço a todos. Nosso tempo está esgotado, né? Mas amanhã, se Deus quiser, nós estaremos de volta trazendo aqui as principais informações. Quero abraçar também o meu amigo Márcio Jacob, que nos acompanha. Um abraço, Márcio Jacob. Ele também acompanhando aí o programa Anápolis é Notícia nesta manhã de quarta-feira. Antônio, tempo esgotado. Tem muito comentário aqui, tem muita coisa, mas o nosso tempo esgotou. Amanhã, se Deus quiser, a gente volta, né, trazendo as principais informações e a participação do nosso ouvinte. Tem aí o pensamento do dia para fechar?
Claro, hoje, dia 25 de abril, nossa quarta-feira, né? O pensamento diz o seguinte: quando a mulher de luta morre, todas nós morremos um pouco com ela. Marielle Franco, presente. Quem matou Marielle? Pense nisso. Bom dia.
Ok, nós estamos terminando, agradecendo também ao nosso companheiro Henrique Morgantino, também acompanhando o programa Anápolis Notícia desta manhã. Um abraço. Até amanhã, se Deus quiser, né? Lembrando e agradecendo o pessoal que ouve à noite. Ontem à noite estava acompanhando o programa, estava saindo aqui do Jardim Arco Verde, aliás, do setor sul, para ser mais específico, ouvindo o finalzinho do programa. E eu sei que muita gente acompanha o nosso programa à noite. Então, um abraço para você que trabalha pela manhã, não tem como estar acompanhando ao vivo, mas assiste, né? E acompanha, ouve aí a nossa reprise às 8 da noite. Aqui na Mais FM e também na Web Rádio Nova Gospel. Um abraço a todos e até amanhã, se Deus quiser.